Está começando mais um ATR no GE, e esse ATR no GE é para falar sobre a grande final do CBLOL, onde a PEN se sagrou depois de quase 6 anos de jejum, a campeã mais uma vez. E para isso hoje, tô aqui com eles, Cálice, Lunassi, o ladrão host e o Skit. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores.
Bom dia, e o GSTV é um visionário, cara, o GSTV é um mito, cara. Toda a linha dele dentro desse programa, dentro do último programa, toda a jornada do herói foi concluída. Lida com o GSTV, ele não tá aqui hoje, mas parabéns, GSTV, sou seu fã, velho.
Olha, eu queria continuar parabenizando realmente o GSTV, porque o GSTV acreditou na PEN, quando nem a PEN acho que acreditava na PEN, eles foram campeões agora, acho que vem aí todo aquele sentimento de alívio, a gente vai falar muito disso, né, durante o programa, mas tô bem animado pra falar dessa final. Foi um 3x1, mas foi um 3x1 bem bacana da gente poder analisar.
Foi uma final muito boa, olá pra todos aí que estão acompanhando, bom almoço pra quem tá nesse almoço, por torcedor da PEN que tá almoçando mais feliz do que nunca neste momento, depois de tanto tempo sem título. Já esteve, acreditou, estava corretíssimo em acreditar, na, acho que na oitava semana também tinha falado que a final seria esse PEN versus Vorax, mas não imaginava que seria da forma que foi, na evolução que foi, principalmente do Carioca. Que jornada dele nesse split.
É isso aí, então. Muito legal ver toda essa evolução da equipe da PEN, né? A gente acha que lá na prévia falou que a PEN poderia brigar ali com o Flamengo, né? As cogitações prévias desse campeonato incluíam a PEN como das principais equipes. O começo foi bem aquém do esperado, mas eles foram se recuperando. Na fase final, melhoraram bastante. A gente já chutou essa final de Vorax e PEN, né? O Skit lançou essa call, eu lembro que eu entrei no hype dessa final. Confesso que tava acreditando no favoritismo da Vorax, e uma das coisas que mais me surpreendeu foi que eu esperava que a PEN fosse ter uma certa dificuldade no draft contra a equipe da Vorax. Na verdade, quem teve essa dificuldade foi exatamente a Vorax. Eu queria que vocês comentassem um pouco se vocês também acham isso, o que vocês viram das escolhas dos 4 jogos dessa final.
Eu cheguei a comentar no programa de prévia que, na minha opinião, a Vorax não ia poder ficar blindando a lane do FNB, e a gente teve o robô jogando de Karma contra a Gnar e de Irelia contra a Gnar, que são dois... Karma, não vou falar que é um counter pick, mas a lane é bem dela contra o Gnar. E o de Karma acabou que, né, não deu muito certo. A gente vai, acho que vai falar mais profundamente de cada jogo. E de Irelia eu achei que já foi um pouco melhor e tal. Pelo menos lane phase. E no final a gente falou, pô, se pau top vai ser a lane decisiva. E eu não acho que foi. Eu acho que a jungle, e principalmente os confortos do Yamp na jungle, muito de pick mesmo, que você falou, eu só senti ele confortável jogando bem de Hecarim, que é o jungler mais forte do meta. Com os outros, de Volha eu não senti ele bem. De Graves eu não senti ele bem. Meio que a nossa leitura, eu acho que de que o jogo ia ser decidido pelas lanes do top, não sei se estava totalmente certa, né? Pelo menos, acho que não foi o que rolou nessa final, né?
A redenção que eu senti da PEN é, inclusive, em questão de draft, né? Porque foi um dos culpados, né? Talvez ali da derrota que eles tiveram contra a NTZ no segundo split do ano passado. E dessa vez, né? Créditos aí à comissão técnica da PEN, eles draftaram muito bem, como o Cálice até apontou. Acho que eles foram muito rápidos em identificar a zona de conforto do Yamp, tirar ele dessa zona de conforto. A gente vinha falando de como o Yamp era o jogador de destaque da Vorax, porque ele fazia o jogo rodar, né, pra equipe dele. Mas outra coisa que me surpreendeu bastante é que eu usei, né, essa palavra muito do Krastiel ser o canivete suíço, né, da equipe da Vorax durante o split. Ele ser sempre o cara que complementava as composições. Mas nessa final, pra mim, quem fez esse papel de jogar de várias roles diferentes, né, de vários tipos de campeões diferentes na rota do meio foi o Tim, né? Jogou de Zoe, que a gente sabe que é um mago de controle híbrido com assassino. Jogou de Seraphine, que é ali um campeão mais de peel pra você dar engage também.
Vel'Koz.
Jogou de Vel'Koz também, que é um, aí já é um mago mais de controle, mas é um campeão também que não tá no meta, né? Mais um counter pick específico contra o Azir. Então, créditos aí pra PEN, que não somente, né, soube ler o adversário, mas tinha muita coisa boa pra trazer no próprio draft deles nas escolhas.
Cara, eu acho que o Tim se comprovou mais uma vez como o nosso melhor mid laner aqui do CBLOL, que ele mostrou que ele sabe ser carry, sabe ser role player, sabe ser suporte, fez de tudo muito bem. A PEN realmente mostrou uma gama de uma diversidade de draft que não veio da onde eu esperava que viesse, que seria da rota inferior do BRTT, com suas escolhas. Ele não precisou, o time soube draftar pra ele ou jogar com ele quando tava forte. E Cálice, eu acho que o jogo sim foi definido pela rota do topo, cara. Mas não da forma que a gente esperava. Não foi o topo que carregou, mas foi o topo que sumiu. E a partir do momento que o topo some, a Vorax também perde bastante força. Então, foi decidido pelo fato de não ser jogado pelo topo.
Eu acho que mais do que isso, eu acho que teve jogadas da Vorax, principalmente no jogo 2 e 3, em que eles tinham que forçar alguma coisa topside, foi os jogos de vôlei, que a ideia eu acho que era, de fato, colocar o robô atrás, e foi um dive que não deu certo, um 2v2, um 3v3 que acabou não dando certo. E olhando por essa forma, assim, foi o jeito que a Vorax jogou o topside deles que não funcionou. Voltando um pouco pro Team, que vocês estavam elogiando o Team ainda teve uma tarefa difícil nos dois primeiros jogos, foi aquele level 1, né, bizarro nos dois jogos, que no primeiro jogo tiraram o flash dele, no segundo jogo o Azir saiu com uma kill, que também dificultou um pouquinho a lane do Team, mas ele foi impressionante. Mas sim, é, olhando jogadas pontuais de early game, onde a PEN teve a vantagem early game, eu acho que foi... Tipo, aconteceram no top, né? Não foi lane 1v1 de fato que impactou, como a gente achou que ia
mas
ser.
Mas foi muito jogado por lá, foi os dois times jogado por lá.
É, exatamente. E aí a gente pode falar um pouco, acho que do Yamp especificamente, que teve, né, uma série bem abaixo do que a gente tava esperando, pelo menos do que eu tava esperando, né?
Com certeza.
Eu concordo.
Vamos comentar então jogo a jogo o que aconteceu, né? Foram 4 partidas, a gente tem aqui um tempo pra poder discorrer legal sobre elas. A primeira que foi a vitória da Vorax, né? Um jogo relativamente bem controlado, eles conseguiram se movimentar muito bem, conseguiram criar vantagem, né? Principalmente pra rota inferior, o Yamp também teve muito espaço pra fazer o mapa todo funcionar. E parece que a gente tava vendo aquela Vorax que esperávamos. No jogo 1, de fato, foi a Vorax que a grande maioria tinha como favorita, né?
É, carinha Broken. Esse é um resumo do primeiro jogo, boneco imbecil.
Eu compartilho da minha opinião. Tem pessoas que acham que o Jira ali tá no mesmo patamar, pra mim não.
Não, o Ikarim tá acima. O Ikarim, ele é broken, sabe por quê, meus caros colegas de ATR e do GE? Porque ele é brainless. É um campeão que você não precisa pensar muito pra iniciar. O Udyr tem que pensar mais do que Karim. Olha que o Udyr você joga com a testa. Então, é difícil, porque ele inicia, ele foge, ele corre, ele tanca, ele faz tudo
com dano
de Kimio Tank. Que dá campeão dano. Tem o spike dele com bota Ioniana e Kimio Tank.
É, não. E ainda Udyr... tinha help pra facilitar, cara. Tinha help pra facilitar,
mano,
o trabalho
com
dele.
Com 3 mil de ouro, você tá no pico do campeão com, sei lá, 12, 13 minutos.
E o time soube jogar em volta disso. Acho que daí foi o jogo que a FNB mais apareceu. E ainda assim, nesse primeiro jogo já deu pra mostrar uma certa preocupação com a Vorax, porque não era pra ter demorado tanto. Foram algumas decisões que eles poderiam ter pego Alma e Barão e decidiram acabar com o jogo e acabaram perdendo uma teamfight que quase que a PEN sonha.
Foi um primeiro jogo que acho que mostrou muito da força do Hecarim. Até em outras ligas, né, quando a gente tava conversando, eu tava falando, cara, eu não tô entendendo como o Hecarim tá passando de first pick, porque claramente ele é o melhor jungler do patch 11.6, que foi o que foi jogado a final do CBLOL e de muitas outras ligas. Ele desbalanceia completamente. Tipo, essa resposta de Udyr pra mim não existe, sabe? É imaginação aí da cabeça das pessoas.
E fica mais difícil ainda quando o teu mid laner, que é uma Syndra, que eu acho que, não tenho certeza, mas acho que ela tem o push pré-6 do Victor, perde um flash level 1 e tem que ficar tipo debaixo da torre, porque
sim,
senão ela vai ser atropelada.
Os Tees e nível 1 da Vorax foram bem inteligentes no jogo 1.
Sim, mas acabaram, né? Duraram 2 jogos, acho que foi o problema.
Uma coisa a se ressaltar desse jogo, e eu acho que até se estendeu durante a série, talvez pra mim o melhor jogador da Vorax tenha sido o Oz, cara. Oz fez um jogo ali, ele quase conseguiu, né, voltar no terceiro jogo, mas nesse primeiro jogo as iniciações dele de Hell estavam ali on point. Ele tinha um follow-up muito bom também, né, tanto do Gnar, né, do FNB, como também do Hecarim, do Yamp. Então tava bem tranquilo pra composição, né, rodar, mas eu acho que o Oz em si, ele fez um papel muito bom jogando de Hell. Não só nesse primeiro jogo, como no terceiro, mas esse primeiro aí acho que foi o diferencial, cara.
É que no terceiro ele tomou um outclass, né?
É.
Sabe uma das coisas? Vitória da Vorax e tal, saíram à frente, mas... Eu acho que a gente já teve ali uma prévia de algo que poderia acontecer nessa série. Não sei se vocês lembram, no final do primeiro jogo, já com 3 inibidores destruídos, já tava ali encaminhada a vitória da Vorax, mas teve uma luta na base que... Então o Skit comentou isso durante a transmissão. Se o BRTT consegue mais 2 eliminações ali, que não era algo impossível de se imaginar, a PEN teria a chance, quem sabe, de vencer aquele primeiro jogo ainda.
Era um hook que o Lucy não acertou na hora que o Aphelios estava indo embora, com um ace deles. Eu senti que a Vorax não tava tomando as decisões tão limpas assim, desde o primeiro jogo. Acho que o Skit falou bem nisso, né? Do Baron, da Alma. Foi meio preocupante. Tipo, pelo early game, Eu ainda acho que o Cheese Eleven ganhou muito early game pra Vorax nesse jogo. Eles tiveram esse early game bem tranquilo e conseguiram transicionar pro mid game bem, que foi algo que a gente falou bem deles, né? Quando eles têm um early game tranquilo, eles transicionam geralmente bem.
Uhum.
Só que, ainda assim, as decisões de late game pra fechar o jogo foram duvidosas. No jogo 2, que também foi um jogo close, eles também tiveram uma lead num Cheese Eleven 1. E a partir do momento que não tiveram mais as leads e o early game começou a sair de controle, o Carioca jogou muito melhor que o Yamp e a série meio que foi acabando, tá ligado? No jogo 3, assim, já, a gente já via que, tipo, mano, não sei não, velho, acho que a PEN vai ser campeão, tá ligado?
É, a PEN, a partir do momento que acertou seu joguinho, mas eu pensei que a Vorax, esse negócio do primeiro jogo tinha sido nervosismo de primeiro jogo.
Eu
eles
também.
Eles iam a se afinar pros outros e melhorar. O que a gente viu, no entanto, foi uma queda de rendimento e uma queda de planejamento por eles, do que eles queriam fazer, embora ainda teve bom jogo. Acho que o jogo 3 foi o mais close de todos, né? Foi o que deu o mais certo, enquanto o primeiro, acho que foi uma Vorax boa, mas ainda não foi a Vorax que a gente viu tão dominante mais cedo.
Te falar uma coisa que, assim, o primeiro jogo eu enxerguei, pelo menos, de uma forma... Tá, a Vorax estava um pouco nervosa, mas eles conseguiram vencer o jogo.
Uhum.
Era um pouco do que eu tava envisionando de como seria a série, talvez. Da PEN tirando o jogo, mas a Vorax conseguindo, tipo, se estabilizar e acabar vencendo. Acabou não acontecendo, óbvio. Eu acho que pra mim o jogo que determinou, assim, cara, a Vorax não tá bem de fato, foi o terceiro. Porque até o segundo eu ainda tava relutante um pouco em acreditar, sabe? Mas no terceiro jogo eu falei, olha, depois que terminou o terceiro jogo, eu já tava com a opinião ali totalmente formada do que ia acontecer.
E eu acho que só pra finalizar esse primeiro jogo, eu já tava vendo um BRTT muito bem. Aquele BRTT de final, eu já tava sentindo pelo menos isso. Porque a PEN saiu atrás, eles perderam o jogo de certa forma até rápido, mas eu senti que o BRTT tava bem, tipo, jogou as teamfights bem. Claro que tem um limite do que você pode fazer contra um hacker em uma hell gigantescos, e eu achei que ali ele já tava jogando bem, que, né, a gente viu o que o BRTT fez aí, tirando acho que o último jogo, todos os jogos ele jogou muito bem.
É, e por pouco, né, como a gente comentou, aquela luta ali não... podia ter até mudado o resultado desse jogo 1. Mas agora, passando pro jogo 2, e também falando sobre a questão do BRTT, eu sei que tem gente que não é muito fã dessa itemização de força do vendaval pra Jinx, mas aqui eu gostei porque a PEN parecia que... A gente elogiou muito o early game da PEN, né? Era uma das grandes características deles durante a etapa. Mas eu senti que aqui eles simplesmente tinham muita confiança na composição deles e esperaram até esse pico de poder, que indo pra Força do Vendaval, o pico de poder grande da Jinx é no terceiro item, né? E eles conseguiram esperar isso muito bem. A partir do momento que eles tiveram isso, se a gente comentou que a Vorax jogou bem em torno do pico de poder do Hecarim no jogo 1, aqui a PEN jogou muito bem no pico de poder da Jinx com 3 itens, sabendo levar o jogo até esse ponto, o que é uma das coisas que mostra evolução.
Eu acho que, assim, o planejamento da Vorax nesse jogo, no momento que eles conseguem a match do Jace contra o Gnar, que é uma match favorável pro Jace, e você tem ali um jungler que tem uma proatividade no começo do jogo, que é o Volibear, aquele dive que deu errado, aquilo deu um setback muito grande, porque, assim, a ideia da Vorax era carregar o early game em cima desses dois campeões, principalmente do FNB de Jace.
Tiveram o nível 1 muito bom, né? O nível 1 tiraram.
Exato,
mataram, né? O nível 1.
Exato, e o Kraschel pegou kill, inclusive. Deu uma aceleradinha nele no jogo, até ele comprou uma bota, conseguiu desviar as skills do Vel'Koz, que é importante nesse matchup. Só que a ideia deles era o quê? Acelerar o FNB no começo, com essa matchup favorável, e o Yamp segurar também. Nisso eles criam pressão top, Arauto, vão pegando o objetivo. Pra o quê? Pro Matsukaze e o Krastiel escalarem e eles conseguirem vencer do mid game, late game pra frente. Só que, assim, aquele dive ali, meu, na hora que aconteceu, eles tentaram matar o robô saiu vivo e o FNB e o Yamp foram cobrados. É aquele momento que eu olho e falo, olha, só se acontecer alguma coisa muito mirabolante aqui pra Vorax voltar, porque as avenidas estavam realmente fechadas.
Mas é isso, Lunassi, só rapidinho, cara, isso que, assim, você foi gentil falando que foi um setback. Eles perderam o jogo naquela desgraça.
Sim,
é, então, eles perderam o jogo naquele dive, porque foi uma falta de coordenação. Porque o Yamp se jogou com o Volibear pra desabilitar a torre e o FNB tava longe ainda. Ele queria iniciar mais cedo, iniciou mais tarde. Aquele momento eu olhei pra aquela Vorax e falei, já tá difícil, já tão sentindo essa final. Não é a Vorax que chegou aqui. E a PEN tava jogando no 100% pra cima. Eles estavam sabendo responder o Carioca ali, pegou dois abates, né, Carlos? E dali pra frente, não tinha mais o que segurar, seu carinho.
Isso que eu ia falar. São duas matchups aqui que acabaram. A do Jace ganhado na... não acabou ainda. Acho que o FNB jogou mal o resto da matchup. Mas aqui já ajuda muito o NAR. E o Vôlei, cara, o Vôlei tem 5 levels pra fazer mais que o Hecarim na partida. E ele perdeu antes o jogo, cara. O Hecarim farma um Gromp, que ele tá level 6. O Hecarim tá 5. Eles erram o dive, o Hecarim termina o Gromp, pega a 6 e pega a double kill. Aí acabou. E ainda tem esse pick de Vel'Koz que eu achei muito bom. Que dá outrange em todo mundo da Pain, da Vorax, numas lutas futuras, sabe? Uhum. Ah, esse dive foi um pecado, velho. Um pecado,
inclusive,
cara,
foco do horizonte no Vel'Koz é extremamente...
É brutal. É brutal.
É brutal, é brutal. Porque, assim, o foco do horizonte é basicamente, cara, a sua ultimate, ela vai limpar todo mundo.
Sim. Eu vou dizer mais. Eu acho que esse dive perdeu a série. Assim, sem brincadeira. Porque eu acho que se eles pegam aquele abate, ganham confiança, começam a snowballar e atropelam o jogo, podia ser um 3-0. A partir do momento que eles sofreram ali, parece que eles começaram a duvidar de tudo que eles iam fazer. Não que eles só jogaram pra trás depois. Porque eles tentaram. Jogo 3, principalmente, o Woz tentou bastante. Mas não era a mesma Vorax super coordenadinha, bonitinha, que a gente viu até no jogo 1, né? Que a gente viu até no jogo 1, por mais que eles tenham hesitado pra finalizar. Ainda assim, a Pain soube travar, e parece que a Pain faz isso, porque na fase de pontos, a Vorax também teve um jogo muito bom, que eles demoraram 40 minutos pra finalizar, que não era pra nunca ter demorado 40 minutos. Sim. E a Pain sabe travar a Vorax, e eles mostraram isso mais uma vez.
Só pra finalizar, né, esse jogo 2... foi uma boa vitória da Vorax no primeiro jogo, uma boa vitória da Pain no segundo. E aí no terceiro, eu acho que é realmente onde a gente viu a história ser desenhada, né? Só pra finalizar o raciocínio aqui, uma nova adaptação do BRTT na build, né? Aqui ele foi pro Mata Krakens, já mostrando que era uma equipe que ia querer lutar um pouco mais cedo no jogo, até mesmo pela composição com o Olaf, tinha a própria Irelia, que até que não criou a vantagem que a gente esperava no match contra ela. Nara é chato, né? Pelo amor, vamos deixar isso combinado aqui, que Nara é bem chato. Mesmo nos counter matchup dele, ainda consegue jogar, ainda consegue ter impacto na side. Nara é um bonecão.
Essa específico, tipo, o cara que tá de Irelia tem que ser bom. Porque se você não acerta o stun, você perde a matchup. Perde a matchup, não. Você sai vivo, mas você não ganha como deveria ganhar de um counter matchup. Então é difícil, é difícil.
Aqui vai uma ressalva. Eu não acho que o robô jogou bem esse jogo.
Então. Mas aqui eu acho que até me dói um pouco, porque eu gosto dele, a gente elogiou ele bastante na semifinal, mas aqui eu acho que foi um péssimo jogo do Matsukaze.
Foi.
Ele não havia jogado de Kai'Sa ainda, se eu não me engano eu vi em alguma coletiva, em alguma imprensa, alguma questão da imprensa, em alguma, eu não lembro aonde eu ouvi ele comentar sobre isso, de que ele particularmente não gosta de Kai'Sa contra a Jinx, ele acha que a Jinx tem muita vantagem sobre a Kai'Sa.
Ah, mas eu posso até falar que eu tava conversando com o Mills, né, que é o AD Carry da NTZ, que jogou o Academy.
Um salve pro Mills.
Salve pro Mills, inclusive. E o Mills falou pra mim que realmente, atualmente, a Kai'Sa ela não é mais aquele campeão que antigamente você blindava ela e, cara, você ia jogar lane Niven contra qualquer coisa. Ele falou que contra a Jinx, de fato, é um matchup muito chato de jogar, sabe? A Jinx dá um outrange muito grande.
E dava pra ver que nos momentos de luta mesmo, ele faltava aquele escacuete de jogador de Kai'Sa, o que me parecia. Não sei se era que faltava ou se talvez já era pressão, se já era uma questão ali do próprio jogo.
Eu acho que teve uma luta no Rio do Baron, que ele dá um ultimate e você vê que ele não dá o auto-ataque Q certo. Tipo, ele dá o Q, não consegue dar o ataque básico.
Tem uma
básico.
Luta que ele nem ultou, cara. Você tem uma luta que ele morreu sem ultar, sabe?
É, de fato, ele me pareceu que não tava nada confortável de Kai'Sa.
É, matchup aside, ele não jogou bem.
E esse que foi um jogo que, tipo, teve uma entrega-trega alucinante também.
Não, o Baron da Pain no bot, Kaslane descoordenado, o Carioca no mid, que agonia que deu dessa hora.
Nossa!
Foi uma entrega.
Mas eu falo pra
você,
vocês falaram do Matsukaze também, mas assim, o Krastiel teve uma ult boa nesse jogo, que foi aquela no bot que eles conseguiram tirar o Baron da Pain. Depois disso, cara, as ultimates do Krastiel
teve alguns engages bons da Vorax, mas que o segundo tempo da luta era todo da Pain. Teve alguns outros engages bons.
Mas eu acho que no caso, o que eu digo assim, é as ondas de choque do Krastiel. Tava, tipo, pegando uma pessoa e, tipo, ele precisava de alguma forma... Eu sei que era complicado, mas ele precisava que as ondas de choque pegassem o BRTT, sabe? Ele não tava conseguindo acertar o BRTT. No máximo, ele acertava o Tim, aí o Tim curava a vida, dava um move speed e saía, ou flechava pra fora, ou eles acertavam o Carioca e ele não ia pro centro de nada, porque tava com o Ragnarok ligado, o robô se morreu ou não, whatever, o Lucy tá de Alistar ultimate ligada, não toma dano. Assim, era um jogo que eu acho que se o Krastiel fosse um pouco mais clutch no sentido de conseguir acertar umas boas ultimates, talvez esse jogo teria ido pro...
Cara, eu não consigo culpar o Crash Shell porque eu acho que o Lucy foi muito clutch, cara.
Não, ele teria que ter sido muito clutch.
O Lucy, em várias teamfights em que a Rell ia iniciar, que o Nari ia pegar, ele foi lá e jogou pra longe, parou, travou. Ele jogou muito bem essa partida 3. Quem foi o MVP disso tudo?
Se eu não me engano, do jogo 3 foi...
Eu acho que foi o BRTT, não?
Eu acho que foi o BRTT.
Foi o voto do GSTV, o BRTT ser MVP desse jogo. Não é certeza que foi o voto do GSTV.
Mas pra ser justo aqui, os dois caras da botlane, tanto o BRTT quanto o Lucy, jogaram muito.
Pior que acho que teve uma teamfight no final que deu o MVP pro BRTT.
Foi.
Que foi uma teamfight no finalzinho que ele mano, nossa, ele jogou bem demais em posicionamento. Ele tava on fire nesse jogo, honestamente.
O Tim jogou muito bem essa partida também.
Isso que eu ia falar. Eu pedi a Serafine na final, não lembro quem que ficou bravo comigo no último...
Não fui eu não, que eu gosto de Serafine.
Eu nem tava. Eu pedi a Serafine, eu pedi o Lúcio. Eu acho que foi o GSTV.
Não, o Lúcio não pediu, eu pedi Serafine.
Eu pedi os dois, pra mim o Lúcio bati em todos os bonecos da Champion Pool do Crash Shell, continuo achando, mas não teve aqui. E a Serafine eu queria ver de novo. E jogaram bem com a Serafine, a gente sabe que Serafine e Olaf é muito forte. Essa luta em dois tempos que rolava pra Pain, né, que a Pain meio que perdia, entre aspas, o engage, mas voltava depois, era 100% por causa
assim,
da Serafine.
Foi uma Serafine que acertou ultimate, né, raro isso.
Sim,
aqui no PCBLOL.
É, não, boas ultimates.
É porque
ultimates.
No Wild Rift a ult dela pega o mapa inteiro, né, é mais fácil. Aí acho que treinaram no Wild Rift e vieram pro LoL.
E é quase o mapa inteiro no LoL também, né? Sincero aí. Então, foi bom o jogo do time, velho.
Mas, viu, nesse... Um time entrega de um lado, um time entrega do outro, eu comecei a olhar e falar assim, cara, eu tô sentindo que a PEN tá mais... Eu tô com a palavra em inglês na boca, composure. Estão com compostura. Composure em inglês, é compostura. A PEN tá com mais compostura. Eles estão, tipo, mesmo depois que acontece alguma coisa ruim, eles ainda conseguem, tipo, voltar e falar, não, vamos reorganizar as coisas aqui, dá pra fazer tudo funcionar. Enquanto a cada erro da Vorax, parecia que eles estavam jogando pior, sabe?
Sim.
E uma coisa que eu acho interessante, o Lucy, a gente tava falando muito do Lucy jogar de Thresh, que foi aí o campeão principal dele, acho que no finalzinho do regular e nos playoffs. Mas o Lucy, eu lembro que na metade, talvez no comecinho do CBLOL, mesmo que o Lapen tava meio baqueado, os jogos que eles estavam ganhando, era sempre quando o Lucy conseguia jogar de Alistar. Então, assim, ele voltou a jogar de Alistar e esse jogo foi um dos jogos aí que o Alistar foi muito determinante.
E aí a gente tá aqui na lane de suportes, eu vou dar um... Não vou dar um trash talk nosso, porque se não fosse o Oz, não tinha como a Vorax ter voltado na partida. Mas aquele engage, aquele dive que ele deu na ilha de GA...
Mas foi call de time, aquilo lá foi call de time, cara. Alguém deu a call?
Foi call de time.
É que alguém deu a call, mas ele que entrou, tá ligado?
O robô, velho. Cara, o robô nesse jogo...
Ele nem existiu nesse jogo, vamos ser honestos. Ele foi bait com a vitória, só isso.
Ele não existiu. O timing dele tava totalmente off. Eu lembro que teve uma teamfight que a Pain venceu, que eu falei, nossa, agora cadê o robô, mano? Nossa, se ele jogar ult ali da Irelia, ele mata os três. Aí o robô, tipo, 3 segundos depois que é o TP dele, os caras já tava na T2 no bot, sabe, correndo. Então, assim, pra que você dá engage no cara que... Nesse jogo, cara, ele era a pessoa que menos você queria dar isso. Você podia dar engage no Alistar, que era melhor do que você dar engage no...
Ele poderia ficar mais forte. Ele seria uma ameaça se ele já se chegasse bonitinho com o time, mas claramente ali era pra jogar em cima do BRTT, cara.
Exatamente. O BRTT, a própria Serafine pra a luta não ser em dois tempos. Então, assim, eu vou dar crédito pro robô, porque, assim, ele fez de e foi um orbit da história ali. E eles conseguiram ganhar em cima dessa GA.
Essa GA nova aí também, que é difícil de ver quando tá up. Vou ser sincero aqui. Eu sempre sou beitado. Eu tenho a sensação.
Tem a coroinha do lado do
coroinha, mas ninguém presta atenção na coroinha.
Tem coroinha do lado do nome?
Ninguém sabe disso. E deve ter sido uma call do Vôlei, que o Vôlei falou: moleque, entra aí que eu vou desativar essa torre, a gente vai ganhar o jogo, e agora. E aí ele só voltou na vida. Serafine chegou, o BRTT resetou. E F game, velho. Nossa senhora.
E aí entra um fator que eu acho que é pesado, que perder um jogo desse quebra um time. É muito difícil se recuperar. Eu acho que vocês estavam falando, jogo 2. Eu ainda acho que depois do jogo 2 ainda era uma série totalmente em aberto.
Eu também acho.
Mas final desse jogo 3, da maneira como ele terminou, eu acho que acabou aí, sabe? Eu sinto que o final desse jogo 3, como ele terminou, como a Vorax teve chance ainda de vencer esse jogo 3, pra mim, foi ali que...
Eu até tuitei, cara. Eu falei, meu... Os caras estão perdidos ali. Agora a Vorax... perdeu o rumo. Porque nesse jogo eu falei, cara, o Yamp tá totalmente fora da zona de conforto dele. Ele não tá conseguindo jogar League of Legends. E quando o Yamp não joga bem, a Vorax em si não consegue jogar bem overall. Porque ou ele tá lá fortalecendo o FNB, ou ele tá ajudando o Matsukaze, ou ele tá controlando o objetivo. E, cara, não funcionou. Eu acho que a ideia deles era realmente dar uma acampadinha no robô, mas não funcionou, não.
E aí a gente foi pro jogo 4, né? Algumas coisas no draft ficaram meio bagunçadas, digamos assim, com o que, mano, a gente tava esperando,
né? Que é um first
primeiro,
pick Victor? Não,
pois
sério.
Pois é, first pick, é isso que eu ia falar. First pick Victor, né? Finalmente baniram a Jinx. Jinx e Gnar tava se mostrando uma força enorme nessa série. Ainda passou o Gnar pra equipe da PEN. Mas first pick Victor, aí o matchup de Graves contra Gragas. Não tava esperando nada disso, não. Mas tinha uma Zoe, e a Zoe acabou com o jogo. Eu não sei se vocês assistiram a jogadinha que a gente colocou na mesa de análise depois desse último jogo, que tem uma hora que o... chega uma wave, a Zoe pega um quebra-passos, aí na wave seguinte tem um itemzinho dentro de um minion, né, da passiva, ela usa o quebra-passos no Victor, o itemzinho sobe, é um Glace Eterno, ela usa o Glace Eterno na sequência. O cara tomou um combo de quebra-passo e Glace Eterno do mesmo campeão.
Com bolha do soninho pra depois estrela desviada, 70% do HP do Crashel foi embora, acabou a rota. Não,
aí chega o Carioca, deu um R, tipo, o Crashel teve que dar B.
É.
Cara, a Zoe é muito insuportável, velho.
Não, não. E sabe por que tem uma Zoe aqui? Por que você deu first pick Victor, cara? Porque
exato.
É um blind seguro? É um blind seguro, mas você blind ele no 4 do Red, do 3 do Red. Cara, você não dá first pick Victor, cara. Se
tinha
em algum universo,
coisa,
talvez tinha. Se em algum universo tivesse um mundo em que o Victor é um flex no top, é um flex no bot, não sei. Mas pra mim foi, nossa, aí foi Zoe show, Tino show esse último jogo, né? Mejai e tudo, velho.
Sabe uma coisa que eu gostei? Eu não sei se era a ideia inicial, mas essa... O Carioca trazendo o Gragas na jungle também. Gragas não é um pick comum na jungle atualmente.
É que só Vole tava aberto, né? Baniram tudo nesse
último
jogo.
É, baniram tudo. Ele trouxe
esse...
Vole
tava open. Vole tava...
É, ele trouxe esse Gragas.
Até ele sim.
É,
até ele sim.
Muita coisa. É.
Nidalee também.
Cara, mas teve uma jogada do Team, eu achei que você ia falar dessa, que eu falei, cara, 400 QI, que o Team jogou uma bolha na frente e aí, tipo, o Carioca tava chegando. É assim, se o Crashel pisa pra frente, ele toma a bolha.
Mas
se ele
aí,
fica pra trás, ele toma a barrigada.
Mas,
cara.
Lunassi, o mundo é uma coisa bonita, porque as coisas se encaixam. Sabe o que aconteceu uma wave antes dessa play?
Um quebra-passos
que a Zoe pegou.
Eu
mano,
sei.
Cara, que bizarro é esse campeão, velho. Que bizarro é Zoe.
Não, e assim, toda hora eu falava, não, pô, beleza, se a Vorax talvez estiver com o pessoal full life ali, o FNB pegar o ultimate do Gnar e fazer um flanco ali, se rola uma teamfight, né? Eles dão um kiteback ali com o Victor, campo gravítico e tal. Aí, o que acontecia? Bolha do Tinoz, estrelinha, 70% do HP no Yamp.
Não, o Team
gente,
com
desiste.
Vantagem é ridículo. O Team com vantagem.
Com esse champion, cara, ele é fora da curva, velho.
E eu senti que o Yamp deu uma desesperada nesse último jogo, nesse quarto jogo. Ele, nossa, ele deu uns invades sem pressão, que virou um 3, virava um 3v3 muito ruim, que a Zoe já tava na frente e aí ele invertia o side, invadia de novo e dava errado de novo. Ai,
mas
cara.
todos deram.
Posso falar uma coisa? Eu não sou fã de jogar sem frontline nesse meta atual, tá ligado? Eles tinham quem? O Oz pra bloquear as coisas, tipo...
Eles tinham o Nautilus, tava... cara.
É, então, o Nautilus era a única frontline deles, enquanto do outro lado você tinha ali o Gnar.
Cara, dá pra jogar, mas tem que ser muito proativo, você tem que ir pra cima constantemente.
Eu sinto que você tem que, tipo, dar um snowballzinho de early game bom pra que os itens de tanque não deem catch-up em cima de você e eventualmente você perca, mas eu tô sentindo cada vez mais que o meta, ele tá indo pra um lado que você precisa ter sim frontline pra, pelo menos dois campeões pra fazer frontline pra você conseguir jogar, que tá muito nesses AD carries, Jinx, a Kai'Sa eu não vou botar porque eu acho que a Kai'Sa tá dando uma sumida, mas a gente tá começando a ver muito hyper carry aparecendo, sabe? E esses campeões, eles, o próprio Aphelios, esses campeões, eles necessitam de ter uma frontline mais parruda, que compre mais tempo pra eles colocarem dano. Porque aí vira aquela luta, quem deleta a frontline primeiro ganha teamfight. E aí, nesse caso, uma Jinx, um uma Férios vão acabar tendo essa vantagem.
Ainda mais quando você tem um Varus, né? Eu lembro do meta que Varus era uma escolha super prioritária. Eu batia muito nessa tecla, nem todo mundo concordava comigo, não é uma regra, é apenas algo que eu gosto. Eu acho que particularmente quando você quer ter um Varus que vai pra essa itemização de auto-ataque, né? Você pode até questionar aqui se era pra ele ter usado o Ritmo Fatal, porque hoje em dia já estão até adaptando essa escolha pra Chuva de Lâminas, né? Uhum. Mas um Varus com a itemização de auto-ataque, sem uma frontline, eu acho que ele fica muito vendido. Teve uma play que ele kaitou o robô, ele matou o robô, um kite muito bonito do Matsu, né? Criticamos ele no jogo 3, mas aqui nesse jogo 4, ele até que jogou bem, mas eu sinto que aí havia uma limitação de composição pra esse Varus jogar.
Ô, Dudu, e eu vejo que esse jogo era um excelente jogo pro Matsu ter feito Chuva de Lâminas e ter ido pra uma build de poke. Porque o que acontecia? Era chumbo trocado. Ah, Tim, você vai dar bolinha e acertar a estrelinha em alguém, eu vou carregar uma flecha e arrancar 70% da sua life também, entendeu?
Você tinha como... sei quem assim, qual era a grande necessidade dele ser esse DPS pra matar o Gnar, cara?
Então assim, e detalhe, né, o Skit, você tinha o FNB jogando com um campeão que é mais orientado pra dano, né, que é o Silas.
Não só ele,
então,
o assim, Yamp
e o próprio jungler também, o Yamp jogando de Graves ali, sendo um segundo atirador, eu acho que se o Mastro tivesse ido pra uma build de poke, talvez ele tivesse conseguido,
cara, mas,
dar uma
assim,
segurada nos caras.
Que, eu acho que como as rotas foram, eles build nenhuma teria mudado esse jogo, porque assim, no cenário ideal, um jogo empatado, eu concordo com vocês, que acho que letalidade poderia ser mais efetivo, com a Vorax conseguindo ser proativa e a FNB chegando backline, dando combo, etc. Embora também veja um cenário onde ninguém mataria Leona e Gnar, né? Seria difícil de lidar com eles. Mas, de qualquer maneira, também prefiro a build de letalidade pro Varus, ainda mais contra a Kai'Sa, que você pode explodir ela na hora que ela vir pra cima, na Zoe, que você pode punir na distância também. No entanto, deu tudo tão errado, tão cedo, e a Zoe pegou tanto abate que não tinha o que fazer ali, não importava, podia buildar, mano, qualquer coisa ali que ia perder.
E aí volta, né? Por que o first pick de Victor?
Cara, eu acho que até dava pra ganhar com o first pick de Victor, mas eles não podiam perder early game. Tipo, a teamfight da Vorax era muito forte. A gente viu, a gente não conseguiu ver, né? A gente viu o Baron, né? O que o Silas faz coach do Gnar, a gente já tá falando
não,
disso.
Era ridículo.
É ridículo, era ridículo.
Se não tem uma Zoe gigante ali, a Vorax ganha.
É, eu acho que a Vorax tinha ganho se o early game não dá tão errado, se o Yamp não toma decisões tão ruins, tá ligado? Mérito também pro Carioca, acho que o Carioca jogou muito bem. Gragas não é um campeão muito comum, e ele também jogou bem de Gragas, jogou bem a série inteira, eu acho.
Me parece que era preparado, parece que eles tinham isso preparado, que se o Yamp jogasse de Graves, que não é algo bizarro de se imaginar, é uma zona de conforto do Yamp, ele tinha esse Gragas preparado, sabe? Eu senti que a PEN tinha essa carta na manga, né? A gente comentou dos teases do jogo 1 e 2. A Vorax tease, pra quem não sabe, é uma estratégia fora do convencional, né?
Ou queijo em inglês também.
Você tá muito com vocabulário estrangeiro aqui.
Nossa,
né?
muito gringo. Muito gringo
hoje.
Ô, gringo.
Não, a gente pode... Tem o quadro emoções, que a gente pode ter o quadro vocabulário com o Lunazzi. Porque...
Vocabulary, por favor.
Por favor.
Não, porque... pra mim tava preparado isso. Tanto é que a PEN escolheu o headside no jogo 4, né? Então parece que eles queriam fazer algo nisso. Isso de colocar esse, aceitar esse monte de banimentos dos caçadores, porque eles tinham algo preparado. E pra mim, esse Gragas aí em cima desse Graves mostrou um pouco disso.
E Graves que tá numa situação, acho que desde o 11.5 que ele parou de aparecer, realmente só pica um Graves quando tem muita coisa banida. Aqui ainda tinha o Vole, mas já tinha visto dois jogos do Yamp que ele não parecia estar confortável com o Vole. E aí, cara... De fato, só o Graves só não fez nada a partir dessa, é verdade, ainda tomou decisão ruim. Mas eu quero apontar um negócio, que eu acho que o Lunas chegou até a falar, que a gente viu o Crashel sendo o canivete suíço, e ele jogou 5 jogos de Control Mage, tipo...
Exato!
Não que seja um problema jogar de Control Mage, tipo, é um meta, só que, pô, eles poderiam ter preparado outras coisas, sabe? Não sei, eu senti que faltou, eu vi que eles jogaram muito igual todos os jogos, sabe?
É, sim, eu falei 1 bilhão de vezes aqui no TR no GE da preparação da Vorax, do que eles traziam, de como eles estavam jogando de maneiras diferentes, que tinha vezes que você via o FNB sendo weak side, eles jogando pro Matsukaze, e o Crashel sempre era aquele cara que era a peça que faltava para encaixar na composição, e nessa final ele só jogou de control mage. A Seraphine, que o Tim jogou de Seraphine, eu esperava que o Crashel talvez fosse picar ela. Um campeão de mobilidade global também para punir side, já que você quer deixar o FNB forte, ou você quer deixar o Matsukaze forte, pega ali, Nock.
Dá pra pegar galho cedo também, cara. dava pra pegar galho no 3.
Não,
também.
Você tinha galho, você tinha TF, você tem um Nock mid também que tá aparecendo, que é outro flex que o Yamp poderia jogar na jungle, uhum, se ele tivesse com ele masterizado. Então, assim, tinham escolhas que o Krastiel podia sair um pouco dessa bolha. Ele ficou dentro dessa bolha na final e pra mim ele foi medíocre jogando com esses campeões. Porque eu acho que o Krastiel, tipo, beleza, tem situações que ele vai ter que jogar de control mage? Tem, mas eu acho que teve muitos jogos que ele podia ter partido pra outra coisa, que eu acho que teria dado uma amplitude muito maior pra Vorax e talvez o jogo tivesse mudado um pouco a cara. E aí quem teve essa amplitude foi a equipe da PEN.
Sabe o que é isso, Lunassi? Adaptabilidade.
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 Bonita,
pode até
grande.
Colocar aqui, se o editor tiver, coloca aí o Serê falando pra gente. Adaptabilidade. Acho que merece
ele
espaço pro
também.
Serê aqui também. É, Serezinho, grande participante aqui do nosso ATR no GE.
Eu vejo a PEN com 10 jogos nesses playoffs. Eles dão mais material de estudo pra Vorax. Eles têm a grande palavra adaptabilidade menor, porque você vê muitos picks sendo da própria pool dos players, uma pool até reduzida, com BRTT puxando muito Draven, puxando muito campeões que são já inerentes dessas pessoas. O Galho do Team, o Draven TT, o Thresh do Lucy, são campeões mais de conforto. Enquanto você olha pra Vorax, aí você não vê isso. Você vê a Vorax já tendo uma maior adaptabilidade, se ele vê ele jogando em vários estilos diferentes. Por exemplo, na série contra a Red, eles jogaram os 4 jogos com o FNB jogando Weakside. O FNB pegava Renekton e era o Weakside do time. O Yamp não comprava coisas do lado do mapa dele, comprava coisas pro Matsukaze, pro Oz, pro Krashiel. Então, você vê a Vorax podendo jogar de N maneiras pra destruir a PEN. Já a PEN, ela se mantém no mesmo estilo e ela pode ser muito facilmente abusada nessa final por causa disso.
Inclusive, é muito legal essa final, bem legal o encerramento desse split. Agora, foco no MSI. Eu queria já deixar um recado aqui também pro pessoal que tá ouvindo o ATR no GE. A gente quer ouvir vocês. A gente quer saber o que vocês estão achando do programa. Comentem com a gente também sobre a final. Participa, manda aí hashtag ATR no GE no Twitter, nas redes sociais. Hashtag ATR no GE. Manda seu comentário sobre esse episódio, o que você tá achando. Quer perguntar alguma coisa pra gente? Fica à vontade. Vamos tentar criar esse vínculo, esse canal, esse meio. A gente tem essa comunicação aqui num formato de podcast, não tem a seção de comentários, né? Vamos usar isso nas nossas redes sociais, então não deixe de mandar aí seu comentário sobre o episódio de hoje no hashtag ATR no GE. E agora esperar a MSI, né, galera? Dia 6 de maio...
Tá logo aí, né?
Daqui a pouquinho, que dia é hoje? Pouquinho. Vai ser dia 19, tem do que? 2 semanas e meia?
20, aí depois já é 25, 30, você tem que ver se tá no outro mês já.
E tem algumas linhas narrativas legais, tem a gente enfrentando a Turquia, tem o Team voltando no campeonato internacional.
Robô contra Armut.
O time voltando no campeonato internacional num split onde nem Fnatic nem G2 ganhou, igual foi com a Alliance lá em 2014. Então tem muitas coisinhas.
Verdade, cara. Verdade, sim. A última vez que G2 e Fnatic, a única vez que G2 e Fnatic não ganharam a LEC, o time foi pro Mundial. Bela estatística, ô Kallis. Vou formar os likes com isso, obrigado.
E ele colocou quem no bolso? Colocou nosso querido... Não, o querido Froggen no bolso. O Dudu ama o jogador Froggen. Então vamos ver aí novamente. É uma Magic que ganhou a LEC, mas, né?
Se o Tim já ganhou do Jinquedo, vai fazer fácil, né?
E é uma Magic que ganhou a LEC, mas ainda quer, né, apagar o que foi o Mundial. E, pô, tem time da Turquia, tem o Meipo aí, que tem uma história com a PEN lá em 2015. Cara, tem muita narrativa legal nesse grupo do MSI, velho.
Verdade, né? A PEN que jogou em um Mundial de LoL. Vou criar outra narrativa. A PEN que jogou em 2015 o Mundial. E eu vou falar pra você, além daquela vitória contra a CLG, teve uma vitória em cima de um time que na época era LMS, mas agora virou PSS, né? Que era Flash Wolves. Uhum. E quase que a PEN conseguiu ganhar aquele segundo jogo também em cima deles, né? Que era um ida e volta. Então tem isso aí também. Tem o retrospecto da PEN contra equipes de Taiwan. Olha isso.
Contra
onde foi? Onde eu fui buscar?
Contra o Meipo.
Exatamente.
Já deixar o anúncio aqui que teremos a TR no GE falando sobre o MSI. Inclusive, vamos estar aí fazendo um foco da equipe brasileira. Então, a gente vai fazer um episódio com foco na PEN, preparando você para quem não acompanha tanto as regiões internacionais. A gente vai deixar tudo explicadinho para você do que esperar. Fica de olho nas nossas redes sociais para vocês saberem quando vai ao ar esse episódio. Então, já fica anunciado aí que teremos a TR no GE do MSI. Vocês não ficarão desamparados durante esse campeonato e vamos comentar bastante sobre isso.
Você sabe sabe o que, que tem de bom também com a PEN ganhando esse CBLOL?
O quê?
Tem TikTok do BRTT na frente do vulcão na Islândia. Eu tô
TikTok na Islândia. Que hype, mano.
Eu
que hype.
Eu queria ir pra Islândia. Eu tô ansioso, velho. Vai ser
a gente
lindo.
Vai, Dudu. A gente vai um dia.
A gente vai um dia. Enfim, muito obrigado a todos que acompanharam mais um episódio do OTR no GE. Vamos nos despedindo por aqui. Vou deixar meus companheiros darem aquele tchau bonito deles. Tchau!
Tchau! Tchau!
E não deixe de acompanhar todos nós. O OTR no GE vai voltar com certeza. E é isso. Muito obrigado.